bu muhtarlar için. Hoje no final me perguntou se tinha algum caminho para fazer. Porque nós estamos falando de reforma íntima, está dizendo que a reforma íntima é se libertar dos anseios materiais, aí, e com isso vão assolar os anseios espirituais. E eu disse que para isso ela precisa ter decidir o que quer partir, decidir que caminho vai tomar. E ele me perguntou, como poderia ter essa determinação para caminhar nessa caminhada. E eu disse que era difícil, porque o mundo iria lhe cobrar. E disse mais, que justamente essa cobrança, que parece o difícil, é que pode lhe ajudar, aliás, é a única forma que pode lhe fazer a reforma íntima. Por quê? Porque você está preso aos anseios materiais. Não estou criticando. Isso é realidade. Você nasceu, viveu até hoje como ser normal, bonito, buscar o anseio material. Então, seria hipócrita você dizer que de hoje para amanhã você conseguiria se mudar. E mais, tem muito anseio material que está no que vocês chamam de inconsciente. É por isso que ela disse que eu entendi errado. Que nem sabe que estão presos aquilo. Então não tem nem como lutar. Mesmo que conseguisse identificar o laçar normal, o laçar certo, não faria uma luta de libertação. E é aí, neste ponto, que o mundo que lhe cobra, que aparentemente parece o seu inimigo, se transforma no seu melhor amigo. Por quê? Porque ele vai lhe cobrar em cima de um anseio material ao qual ele está ligado e ao qual você está ligado. Mesmo que diga que não, está, mesmo que inconsciente. E com isso lhe dá a oportunidade de você descobrir que tem aquele jeito. Tem um exemplo que eu uso para falar disso, que é caixa. Se alguém lhe chama de feio, e isso lhe incomoda, isso quer dizer o quê? Não, não é que você se acha.
Hã? Eu não gosto.
Não, não é que você não gosta de ser feio. Que você quer ser chamado de bonito. A vaidade é um anseio material. O espírito não está nem aí para ser bonito ou feio. Aliás, o espírito não tem forma. O que não tem forma, como pode ser bonito ou feio? Então isso me ajuda a identificar um rancheiro e mochê. Olha, aquele ali me chamou de feio e eu não gostei disso. Por que eu não gostei disso? Porque eu quero ser chamado de menino. Olha o caminho sendo traçado por você, fala você. É o momento de você trabalhar em você a libertação do ter que se ser chamado de bonito. Como? Uma das formas é a que eu disse para a menina, dando ao outro direito de ter o padrão de beleza que ele quiser ter. Esse é um caminho. Ele pode achar feio e bonito o que ele quiser. Eu posso me achar bonito no pichinho que ele venha me dizer que eu sou bonito. Isso me liberta do ter que ser chamado de bonito. E faz eu viver com aqueles que me amam de feio, sem reclamar, sem criticar, sem julgar, sem acusar. Eu para ficar calmo, vai. A Nessa está perguntando se o que eu estou falando se encaixa com as quatro âncoras do ganhar e perder. As quatro âncoras do ganhar e perder é o fundamento da vida. Tudo que você fecha tem um objetivo: ganhar. Tudo que você fecha tem um objetivo: você ter o fazer. Tudo que você fecha, mesmo quando você quer perder, você quer ganhar perdendo. Tudo que você fecha é para que você seja famosa, você seja reconhecida, você seja a elogiada. Só que o que você nunca entendeu, e eu disse isso, tá? Na semana, há 15 dias atrás, em São Paulo, quando nós falamos da espiritologia, é que para você ganhar, alguém tem que perder. Então, todo o seu fechamento é uma arma que você usa para derrotar alguém. Não tem fechamento santinho, não. Você quer derrotar alguém. Tudo que você fecha de alguém tem um objetivo: provocar uma derrota nele, para que você saia vitorioso. Sabe por que você fez assim? Porque você é egoísta com a natureza. Isso para ele, mas para você, ao receber, ao ouvir isso, você, ao invés de querer ganhar e lutar para provar que você é bonita, você espera aí. Ao invés de eu querer provar que eu sou a bonita, eu vou ver qual o meu anseio, qual a minha paixão, qual a minha fonte está sendo atacada para me libertar dela. Compreendeu? Vê como a crítica do mundo, ao invés de ser uma crítica, ao invés de ser um ataque a você, pelo contrário, é um grande facilitador. E sem ela você não poderia saber. Porque você se arruma, como o moço diz, a vaidade, você se arruma porque é politicamente correto para o ser humano se arrumar. E como você não vê mal nenhum em se arrumar, você não vê que está feio um anseio humano. E aí vem uma outra pessoa e lhe mostra: é aqui que você tem que trabalhar. A moça que perguntou sobre a fatalidade. Olha o Deus trabalhando. O que é Deus causa pirralha que faz o outro lhe criticar para lhe mostrar onde você tem que trabalhar. A crítica é a sua prova. É a sua oportunidade de amar. Amar quem? Quem está lhe criticando. E é Deus fazendo alguém lhe criticar. Para quê? Para lhe dar uma oportunidade de amar. Compreendeu? É por isso que está no livro do Espírito, na pergunta 132, qual o objetivo da encarnação? Na parte final tem uma outra que diz assim: tem mais um objetivo a encarnação, o Espírito vestindo uma roupa de acordo com o mundo onde vai morar, contribui ali para a ordem zelal, para a obra zelal, sob as ordens de Deus. Então, contribui para a obra zelal, contribui para a elevação de todos. Ele agindo para você, sob as ordens de Deus. Deus dizendo o que ele tem que dizer para você. Porque quando ele fala o que ele tem que dizer para você, é aquilo que você precisa ouvir. Agora, para você poder aproveitar essa oportunidade, você tem que estar consciente de que isso não é uma vida, é uma encarnação. Que você não está vivo, está encarnado. Que você quer usar a encarnação para a elevação espiritual. E que a sua caminhada que você escolheu para você é o libertar-se dos anseios humanos. Sem isso você não vai aproveitar essa oportunidade. Vai reagir criticando. Esse reagir criticando que eu falo é por dentro, não é da boca para fora. Você pode até conscientizar de que é uma prova conseguir se libertar. Se tiver que criticar como prova para ele, você vai criticar da boca para fora. Ou quantas vezes vocês não falaram diferente daquilo que fecharam? Ficou claro? Mas esse jeito é fácil, né? Falando de uma coisa tão genérica, você está mais de feio bonito. E aquele que guarda as coisas fora do lugar que você acha certo? E aquele que quer sair de noite e você não quer que ele saia, hein? E aquele que entra na sua casa e lhe rouba? Que aponta uma arma para você no meio da rua, que atire você. É tudo a mesma coisa. É Deus dando a cada um segundo as suas obras. Ou seja, a vivência na intensidade que você precisa. Sabe, eu já disse isso diversas vezes. Sabe quem é o bandido que lhe rouba? Sabe? Aquele que Deus manda para fazer o que quis, destinou, e você não faz. Doe tudo que é seu aos pobres. Deus quis, não destinou isso? Doe tudo que é seu aos pobres. Deixe os mortos enterrarem os mortos e mexiga. Já que vocês não tem colado de abrir a porta do ar mesmo, Deus bota alguém para te lá. E é, moxa, na perspectiva do bandido, quando você acabar o julgamento, você me fala, tá? Você está querendo julgar os outros. Neste mundo só importa uma coisa para você. Você. Você não tem nada a ver com a evolução dos outros. porque já é reprochável pela sua. O problema é dele. Olha, Madre Teresa de Calcutá tem uma frase que ela fala que Cristo existe. Na verdade é um poema, tem diversas frases. Mas no final ela diz assim, no final das contas, tudo é entre você e Deus. Se você, ao fazer a sua elevação espiritual, ainda julga o outro, como ensinou Cristo, você será julgado por isso. Desse o bandido com o bandido. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Pergunte ao bandido se ele rouba a sua casa por mal. Ele vai dizer que não, que ele não teve chance na vida, que a sociedade não dá emprego para ele, que ele tem uma família para sustentar. Ó, você já reparou uma coisa? Vá na porta de uma penitenciária um dia de vigília. Você vai descobrir que todo bandido tem vídeo. E toda mãe acha o filho dela tão coitadinho que está lá dentro. No Egito o chefe é ato. Não se preocupe com os outros, se preocupe com você. E tem mais uma coisa. Qual foi o maior apóstolo que Cristo teve? Foi? O traidor. Porque é aquele que aceitou passar por uma coisa que a sociedade acha ruim, condenada, para fazer o que Cristo fez. Tem muito bandido. O pastor, a chachira, que é espírito missionário. Nasceu com a missão de matar e merecia morrer.
Nossa.
E você está julgando um espírito superior missionário, chamando ele de monstro a chachira.
Mas ele não estava agindo dessa forma, ele não está.
Você está julgando o que está dentro da cabeça dele? É! Você diz assim, ninguém sabe o que vai dentro do outro. Mas você sabe por que um bandido mata uma pessoa. Está julgando.
Aqui no Hitler,
essa pergunta não pode, né? Não, o Hitler por acaso não foi um missionário. Mas ele não foi condenado pelos atos que fez. Claro que não. Por que não? Quem morreu na câmara de gás, poxa? Quem morreu na câmara de gás?
Ele precisava morrer daquela forma?
É, aqueles que eram os senhores de escravos, os capitães de mato. Lembra que batia nos escravos? Lembra? Foram eles que morreram lá. Os professores das leis, os papas, eles que morreram lá. Você sabe quem morreu naquele prédio que o avião jogou? Sabe? Aqueles que estavam na boca do fogo das câmaras de gás. Isso chama-se reencarnação! Ou você acha que a sua vida começou quando você nasceu? E o passado todo que você já viveu? E a cagada toda que você já fez aí? É claro! Você ainda acredita em karma, mas não na minha vida. Minha vida é outra coisa. Olha, vocês colocam assim, aquele povo é o culpado. Mas quem são os antepassados de vocês? Vocês de outra encarnação. Quem são os bárbaros? Quem são os árabes otomanos que lutavam contra os cristãos, que são os das cruzadas que matavam os árabes? Vocês! A forma como viveu tem.
A forma?
Se você matou pelo prazer de matar, essa dedicação humana leva a um carro. Não o ato de matar. Mas se você do ato gozou o fazer material, aí você fez aprisionado a uma intenção humana. Moço, você já viu um caso que teve aqui no Brasil? Aliás, já teve diversos em todo mundo. Mas aqui no Brasil teve um que um mocinho disse assim: eu não sei o que aconteceu comigo. Uma voz me disse para pegar essa metralhadora, entrar no cinema e atirar em todo mundo. Lembra disso? Ele pilou o pajé disso. Não tem culpa nenhuma. Aquele que me matei tinha aquilo não pensava, era um safado sem vergonha. E aquele que disse, ele é um bandido, é um assassino, esse tem. Porque ele trucou pela lei humana.
Eu sou esquerda.
O que tem o juiz?
Dentro desse esquema.
Você já leu o livro do Epífio?
Não.
No livro do Epífio tem uma pergunta que fala assim: então você quer dizer que ninguém morre antes da hora? Da verdade, e disse vocês têm, ninguém morre antes da hora, e disse vocês têm imensos exemplos. A pessoa leva um tiro na cabeça e não morre, leva um tiro no pé e morre. Continua a hipótese do Espírito da Verdade: Deus sabe de antemão o gênero da morte de cada um, e o Espírito muitas vezes também. Se ninguém morre antes da hora e Deus sabe os desejos da morte, quem pode se suicidar? E tem mais. Há uma pergunta no livro do Espírito específica sobre suicídio. O suicídio é condenado? Só os suicidas conscientes. Aí ele diz, mas todo suicida é consciente? Aí o Espírito, na verdade, diz, não. Débil mental, não. O que é um suicida consciente? É aquele que quer acabar com a sua vida. A maioria dos suicidas quer acabar com a vida. Ele quer acabar com a dor, com o problema, com a vida, ele não quer. Ele não é consciente que quer morrer.
Ele acha que
ele
vai acabar
de matar. Não é essa de puxão. Mas vocês humanos, pelos valores humanos, não aceito o suicídio, não aceito o aborto, não aceito o assassinato. Por quê? Por que vocês não aceitam? Não, por quê? Mas por quê? Mas por quê? Por que se construiu esse arquétipo?
Só Deus dá apego.
Apego a quê? A vida humana. Que espíritas são vocês que querem continuar humanos? Olha a hipocrisia. Eu sou espírito, eu sei que existe um mundo espiritual, que eu vou retornar à parte espiritual. Mas quanto mais tarde, melhor, viu?
Bem velhinho, né? Lá
dos
95.
Isso não é hipocrisia? Isso não é apego ao valor humano? É o valor humano que defende a vida humana. Aquele que quer se desapegar da vida humana, ele não dá um tiro na cabeça, mas ele aceita que a morte vai vir em algum momento. E aceita o momento que a morte vem. E aí vem o assassino, o instrumento da libertação do seu apego. Vê no médico que errou o instrumento da libertação do seu apego. Não estou dizendo, volto a repetir, não estou dizendo que quem mata não tem que ir para a cadeia, que o médico que erra não tem que ser punido, humanamente falando, sim. Mas ele não tem que ser o alvo da sua vida. Ele tem que sofrer a ação humana, não a sua ação criticadora, de raiva, de condenação. Até porque toda essa sua crítica, toda essa sua raiva, tem o menor problema para ele. Só traz problema para você. Porque quem não evolui é você. Porque se ele for um missionário, e mesmo que não seja, ele vai ser protegido da sua raiva. Ele vai ser protegido da sua raiva. Isso quer dizer que ela vai ficar toda com você mesmo.
Isso é um processo de ressentimento. Isso aqui tem ações de alguma coisa, o outro não está vivendo aquele ressentimento. Só faz mal para a pessoa.
Só faz com você. Só atrapalha aquilo que você disse que você quer para você. A sua elevação espiritual. Aí as próprias doenças, mas de vez em não vem como doença, né? Vem como mais vem que vem atacando. Pra ver se o Deus. Você já ouviu falar de umbal? O que é umbal?
Eu não sei o que é, mas a imagem que
eu
tenho
é
que são seres perdidos.
Só negativizados.
Não se
perdoa. Ela aí, vamos com calma. Vamos com calma. Para nós estabelecer o que é o mal que você acha que é? Quem acha que sabe aí o que é o mal?
Está perdido na própria mente.
Mas perdido na própria mente como? O mal é o local onde os espíritos vivem num processo de sofrimento. Eles vivem ali naquela lagulha, naquele sofrimento, naquele sabe, meu Deus do céu, o que que aconteceu isso, olha só o que foi acontecer comigo, não é assim? Aonde você vive aqui? Aonde?
Aqui
é o Brau. Aonde é o Brau?
Aqui é o
Brau? Agora! Agora, aonde é o paraíso?
Aqui também.
Quanto aqui é o paraíso?
Céu, inferno,
céu e inferno, são formas de você viver uma vida. Você pode viver essa vida como se ela fosse um mal, você pode viver essa vida como se ela fosse um paraíso. Coisa. Se acreditar no apelo humano, você vai viver o inferno, porque a vida ela não se submete aos apelos humanos. Ou seja, o que é justo pela lógica humana não acontece. O que é certo pela lógica humana não acontece. Eu disse com uma moça que foi na nossa casa na quinta-feira. Na hora que você compreende tudo isso, você tem duas alternativas. Ou você, e se você quer viver em paz, se você quer ir para o paraíso, ou você se torna um super-homem, uma super-mulher, e começa a conseguir comandar o mundo, você fazer que no planeta só aconteça aquilo que você quer, que nunca mais haja injustiça, que nunca mais nenhum inocente seja ferido, que nunca mais você perca, que nunca mais ninguém fique doendo, que nunca mais ninguém morra. Ou você se entrega a Deus e diz que Deus quiser e diz o que acontecer e faz com o mundo. É as duas únicas chaves no chão. Não há outra. Sabe, não há rejar. Olha, se rejar protegesse alguém de alguma coisa, eu era o primeiro a rejar com você. Mas você rege, eu rege, eu rege.
Toda merda.
Meu avô falava que mais rege tem mais pecado.
Não, não tem nada a ver com o pecado. Tem a ver com o que você não se protege. Você me falou aqui da proteção de Deus. Vocês não ouviram falar em anjo da guarda? Sabe o que é o anjo da guarda? É o anjo que guarda o espírito. Anjo, espírito elevado, que guarda o espírito encarnado. Aí, o anjo tem na mão uma coisa chamada livro da vida. Ou seja, todas as provas que aquele espírito precisa viver. Numa das provas diz assim: esse espírito precisa viver uma situação onde o humano que ele pensa que é vai ser assaltado. O ser humano sai correndo para arrumar alguém para assaltar ele. O anjo da guarda sai correndo para arrumar alguém para assaltar o ser humano. Porque ele guarda o espírito. E guardar o espírito é providenciar tudo que ele precisa. Ele não discute, culpa. É isso que é pior, né? É isso que o espírito pediu, eu não vou deixar de fazer. O ser humano que se dane. Olha, quer que a maior mentira? Você é filha de Deus? Claro que não.
Não sei mais nada.
Quem é? Ouça ou essa? Ouça ou essa, porque essa eu acho que aqui eu nunca falei. Quem já ouviu aí, já ouviu.
De
não.
Não?
Não. Quem é o ser humano?
Eu
estou
ouvindo a minha mãe e meu pai.
Quem é o ser humano?
Jesus.
Não.
Não, mas
o Espírito. Não. É o castigo do Espírito. É, o ser humano é o castigo do Adão que comeu a maçã.
Isso
era
um
pecado.
Não,
foi
a Eva.
Adão e Eva. Não, dois comeram. O ser humano é o castigo do Espírito que desrespeitou Deus. É, porque quando Deus descobre que eles comeram do fruto da árvore, do saber, do conhecimento, Deus nos expulsa para o mundo de nascer e morrer, ou seja, o mundo humano. O ser humano é o castigo do Espírito. Deus vai proteger vocês? Deus vai proteger o castigo que ele dá ao Espírito? Castigo é entre apa, viu? Deus não castiga ninguém.
O Espírito ele anseia pelo trono todo para poder realizar a
sanção.
Deus, o Espírito anseia por um corpo para, ao estar no corpo, poder provar a ele mesmo que ele já aprendeu que o anseio humano não tem valor. Aí quando entra neste corpo entre aspas, porque o corpo é mental e não físico, quando ele se junta a este corpo, ele não consegue se libertar do apelo do anseio humano, e aí acaba se ligando ao anseio humano. E esquece o seu anseio espiritual. Este apelo do mundo humano tem um nome. A executar o executado poder de Maia.
Maia?
Não. Maia é a ilusão. Maia é o que você vê. O poder de Maia é o poder de dar como real aquilo que é ilusão.
Os anseios do inconsciente.
os anseios do inconsciente, chão humano.
Mas desde a encarnação?
Da encarnação, só serve para a encarnação.
Daquela encarnação.
Daquela encarnação. Montado de acordo com o que o Espírito pediu, para aquela encarnação.
E de outras encarnações?
De outra encarnação? Quando acabou a encarnação? Acabou. A encarnação acaba. Qual é o seu nome? Acaba.
Pior,
não é filho, é encarnação, acaba. O espírito volta a ser espírito. E aí encarna, ou seja, vira outro ser humano, que vai acabar. Ou seja, além de tudo, os ser cheios humanos que você tem hoje, não adianta nada, porque ele vai acabar. A importância, não existe memória que você traga de outra vida. Existe coisa criada nesta vida que diz que é memória de outra vida.
Nem doença.
Moça, deixa eu lhe dizer uma coisa. O passado passou, o futuro ainda não chegou.
Tá, mas eu tô falando de celular mesmo. E a memória genética da própria família?
Genética.
Celular.
Genética, celular.
Então,
Deus não é causa primária da célula. É a genética que é a causa primária da célula.
Não.
Se existe uma memória da célula, Deus não pode mudar a célula, porque a memória vai ser ela. Olha o apelo humano falando. Sabe o que é ciência, amor? O que Deus me disse que é. Sabe o que é o cientista? É o que Deus lhe disse que é. Perguntando o quê? Você vai acreditar nisso? A ciência lhe é dada, isso está no livro do Espírito, fala evolução em todos os campos. Vocês só usam a ciência para evolução no campo científico. Não evolui nada. Pela aí tem uma mocha lá atrás, outra aqui. Lá vamos, pela aí. Ciência, primeiro, célula. O que é uma célula? O que é uma célula? Quem conhece célula aí?
Eu fala pra ele.
É uma unidade.
É a menor partícula.
É uma unidade material, é uma energia densa, organizada.
Que é composta por qual é o átomo universal?
Fluido
cósmico universal. Agora, fluido cósmico universal só faz célula de corpo? Faz o quê? Tudo. Então qual é a diferença entre uma célula de corpo, uma célula de madeira, uma célula de são, uma célula de ar? Então não existe corpo separado do resto. É tudo um monte de... Não, um monte de fluido cósmico universal. Agora, por que você vê corpo aqui? Por que você vê são aqui? Por que você vê madeira ali?
Pelos limites.
Não, pela disposição dos seus órgãos. É o seu olho que vê um corpo, é o seu olho que vê são, é o seu olho que vê madeira. Não existe, é o seu olho que vê. O que existe aqui é só fluido cósmico. O estudo científico leva em conta isso? Quando você se apega ao que a ciência humana diz, você foge do seu anseio espiritual. Eu vou lhe dar só um exemplo. No livro dos Espíritos tem uma pergunta que diz assim: quer dizer que a propriedade da a causa primária de um elemento material, fósforo, mercúrio, está na propriedade íntima da matéria. E ele diz, então, então se tivesse, qual seria a causa primária da propriedade íntima da matéria? Deus é a causa primária de todas as coisas. Então, moço, fósforo não é bom para a memória. Só é se Deus fizesse ele. Isso quer dizer que aquele remedinho que você toma para gripe não é bom para gripe. Só vai ser se Deus fizer ser. Por isso ele faz bem para alguns, não faz bem para outros. E quando faz bem para alguns, às vezes faz, às vezes não faz. Só isso. Pior que você está no livro do Espírito, e os espíritas continuam tomando o remedinho, dizendo que o remedinho quer ser. A moça que ia fazer a pergunta aí atrás. Sim, sim, o ser humano é naturalmente egoísta e por isso toda construção mental é fundamentada no egoísmo, no querer para si. Querer para si obtendo uma vitória. Essa vitória significa derrotar alguém. Alguém ou alguma coisa. O espírito tem uma essência universalista. Esquece o divino, que você não faz a mínima ideia de ser o divino. Universalista. Uma essência de nós. E o ser humano tem uma essência do eu. Quando ele se prende ao eu como certo, como verdade, como real, ele foge do nós. Porque o eu quer vencer o outro. Entendeu? Colocaram a questão da ciência? Então, ciência, quando você ouve um cientista afirmar alguma coisa, é uma grande chance de você fazer um desafio. Não é duvidar, desculpa, não é negar. Não, isso é mentira. Não. Pode ser? Pode. Ó, isso é com a filha. Tudo pode ser, pode não ser. Na hora que você atingiu pode ser ou pode não ser, você atingiu a libertação do anseio humano. Enquanto for ou enquanto não for alguma coisa, você ainda está preso ao anseio humano. Quem quer perguntar? Passado passou, o que, que o senhor dos escravos vem sofrer porque, pelo que fizeram anteriormente.
Isso.
Nunca disse que eles vieram sofrer pelo que fizeram, não, nem pelo que viveram anteriormente. Eles vieram para provar que aquilo não é mais importante para eles. Não é o que eles fizeram. Veja. Quando eles foram senhores de escravos, eles tiveram uma prova. Essa prova foi contra determinada postura sentimental, certo? O amor. Quando eles não amaram, não estou dizendo se bateram ou não bateram, se esfolaram ou não esfolaram, isso não tem importância. Mas quando não amaram, eles não tiveram uma postura amorosa, certo? Ao não ter essa postura amorosa, não passaram numa cova. Agora ele tem uma nova oportunidade de passar nessa cova. Não é, tem nada a ver com o escravo. Tem a ver com não passar numa cova. Não passou? Tem que fazer de novo.
É o presente. Tá. ocorre uma encarnação. Acabou aquela encarnação, acabou. Então, como é que fica o karma nessa situação?
Vamos tentar entender a coisa. Você me pergunta, então, se Machado passou, mas se está. É mais ou menos a mesma pergunta dessa. Primeiro, nós precisamos entender o que é karma. Nós temos uma concepção, o humano tem uma concepção, de que o karma é um castigo, é uma pena.
Tem karma bom.
Na verdade, o karma é apenas uma reação a uma ação que se transforma numa nova ação. Tá certo? O processo evolucionário do espírito é um processo de povação. Vou lhe explicar isso. O espírito vive em dois períodos distintos, uma única vida. Não são vidas separadas. É uma única vida em períodos distintos. Depois eu vou lhe dizer que não existe tempo, apesar de falar em períodos distintos. No primeiro período, ele estuda que ter determinadas posturas sentimentais não me deixa ver Deus também, que ele está em Deus. Estou usando a mesma palavra que nós usamos lá atrás. Isso é impituta. Isso acontece no que vocês chamam de mundo espiritual. Então é como vocês quando vão para a escola. Vocês vão estudar diversas coisas. Tudo. Acha que aprendeu. Como vocês, por frequentarem aulas, acham que aprenderam. Então você precisa agora provar a você mesmo que você aprendeu. Esta provação acontece na encarnação. Ou seja, no momento em que você é tentado a escolher entre uma postura sentimental ou outra postura sentimental. Ficou claro? Você passou. Velou para si um carro. Uma reação àquela ação. Você não passou. Velou um carro. Uma reação àquela ação. Qual é a reação ao não passar? Voltar a estudar. Voltar para a escola. O karma, no tocante à elevação espiritual, é isso. É uma nova oportunidade de elevação. A reação à ação de não realizar a povação a contento e viapa é sempre ter uma nova chance de elevação. Agora deu para ficar claro? Olha, só uma coisa rapidinho antes. Se tudo que eu estou falando em termos humanos é só para vocês terem uma ligeira compreensão do que é. Não é isso. Tudo isso que eu acabei de falar. Isso é só um
você
sistema.
Não é isso.
Não.
A gente aprendeu, vai saber.
Só por quê, moça? Só por quê? Porque o que é, você não tem condição de compreender. Não é ainda, nunca vão ter, enquanto humano. Porque o ser humano, a mente humana não consegue processar o que é lá a realidade. Então, é, vamos dizer, é um exemplo de um sistema só para vocês terem uma noção do que possa ser. Fala, Marcinho. Bela palavra, alegoria. É isso mesmo.
Adão e Eva comeram da árvore proibida.
Eu estou fugindo dessa alegoria e você quer que eu fale dela.
Eu vou levantar três elementos para
deixa. Vamos então com calma para mim falar aqui, para as pessoas poderem entender. Você está voltando à questão do Adão e Eva, da alegoria, muito bem colocado, do Adão e Eva, e vai levantar três problemas. O primeiro problema é que seria natural para o espírito buscar a conscientização do que você falou?
Da sua natureza.
Da sua natureza. Ponto. Então eu vou começar respondendo essa. Segundo a lei humana, seria. Segundo a verdade humana, seria. Porque o ser humano acha que é necessário aprender. Já, segundo a atividade espiritual, não seria. Porque todo espírito reconhece em Deus a, como eu posso dizer, a soberania moral. E aceito o que Deus diz, sem questionar. Então, se Deus diz para eu, você não deve buscar saber, eu não vou perguntar para ele por que, que eu não tenho que saber, por que, que ele está fazendo isso, aonde ele quer chegar. Eu digo, sim senhor, por ascensão moral. Então, veja, você está usando para justificar a sua normalidade uma visão material. E não a visão espiritual. Dentro da visão moral, se a busca do saber é real, deve existir. Pela visão espiritual, não. Por quê? Porque Deus disse que não. Só por isso. Faça isso. Expiação não tem nada a ver com o sofrimento. Expiação tem a ver com vicissitude. Vicissitude não é sofrimento. Vicissitude é alternância de situação. Ou seja, quando está bom, é uma expiação. Quando está ruim, também. Porque é o que eu vou dizer depois. Olha, não é só quem diz que você é feio que você tem que buscar em você alguma coisa para se libertar. Mas quem diz que você é bonito também. Porque esse está acariciando o seu anseio material e você vai cair, idiota. Então veja, algumas palavras precisam ficar calas, porque foram ao longo das existências sendo transformadas. O karma virou cativo. Esse é o meu karma. A palavra de achão virou pagar com sofrimento. Não tem nada a ver, segundo o livro do vídeo. Então por isso é que eu defendo. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta para resolver o assunto do Adão e Eva. Por que saber? Por que Deus não quer que você saiba?
Aí era essa
que
ele queria colocar. Por que ele queria colocar?
Por que que Deus não quer que você saiba? A cobra diz para Eva assim. E a Eva diz: não, olha, Deus disse que a gente não pode comer daquele fruto, não. Se comer, sabe qual é o fruto, Chaves? Qual é o fruto? Fruto da árvore do conhecimento. Qual é o fruto da árvore do conhecimento? Eu sei. Você recebe um conhecimento que zela em você um fruto. Eu sei. Aí ela diz: não, ele não disse, ele sabe, não tem nada a ver com moer, não. Ele não quer que você coma. Porque quando você comer esse fruto, ou seja, quando você souber alguma coisa, seus olhos se abrirão. E você chelar como Deus, julgando bem. Tudo que você decala para você mesmo, que você sabe, você usa como instrumento para julgar o próximo. É só por isso que você não quer que você saiba. Porque quando você julga, você não. Agora ficou claro? Mas eu estava fudido. Porque isso acaba dando uma razão lógica para você não saber. E aí você não faz o exercício da fé. Porque agora você sabe que não deve saber. Entendeu? Agora você sabe que não deve saber. E a cada coisa que você souber, você vai, o que vier para você saber, você vai dizer, eu não devo saber. Ou seja, vai continuar peso no saber.
Bem, você comentou sobre a expiação e a vicissitude, o bem e o mal. Eu não consegui. Fala mais.
Isso está no livro do Equívoco. A compaixão é vivida pelas vicissitudes da vida, vicissitude e alternância de situação. E nisso se confunde expiação. É essa fase que está na pergunta 132 do livro de Tito. Que, Solona! Só fui lá fora. Deixa ela voltar, vou ver se ela tem. Porque, sabe, a partir do momento que você decala para você que essa é que isso não é uma vida, mas é uma encarnação, a primeira coisa que você tem que saber de qual chalteado é o objetivo da encarnação. Ah, eu não cheguei, não. Dá pra ouvir que agora.
Um, três, dois.
Qual capítulo? Ah, é só popular número por número da pergunta. Não, tá no início. É, são 1.800. Não é tão comecinho assim, mas é comecinho. Pergunta 132.
Não,
ela queria um livro. Não, esse é o Evangelho, não. Livro do Espírito. Você não tem? Então procure ler. Pergunta 132. Quais são os objetivos da encarnação? Porque a partir do momento que você descobre que você está encarnado e não vivo, primeira coisa é descobrir por que você encarnou. E ali tem exatamente tudo isso que nós conversamos hoje.
Encarnou para passar por
essa
experiência.
Hã?
Nós encarnamos para passar por uma experiência que Deus
nos ensinou para
nós.
Mas que experiência é essa? Quais são as coisas? Como se reage? Está tudo ali. Inclusive, quando a sua filha quer sair de casa, está escrito ali.
É porque eu também te conto, não é por aí.
Então, agora eu vou complemento. Aquele que concorda com você também não deve ser tratado como um amigo que, sabe, que fechou a boa, olha que maravilha, sabe? Esse é pior do que o outro. Como disse a moça, no sofrimento é muito fácil você acordar que você tem que fazer alguma coisa para escapar. Mas na hora da maturação, na hora do fazer, você se lembrar de evolução espiritual.
A evolução espiritual só acontece com sofrimento, mas alegria não.
É porque aí a alegria está dentro do cheio humano, né? Eu não tenho que trabalhar contra ela, né? Essa é a ideia.
Mas eu aprendi pelo amor ou aprender pela dor?
Sim, pelo amor também, mas você só quer aprender pela dor. O amor é ótimo.
Eu não, porque pelo amor.
Não, mas o amor.
Chega de dor.
O amor é o mais difícil de você aprender. Olha, deixa eu falar uma coisa. Você já reparou uma coisa? Que todo mundo já foi a centro espírita. Ou algum lugar onde se fez o lachão, no final da oração, alguém chega lá e diz: Senhor, visitai os hospitais e ajudai a quem está lá. Senhor, visitai os asilos e ajudai os velhinhos que estão lá. Visitai, que mais?
As creches,
os orfanatos, as cadeias. Vocês já viram de Jesus? Senhor, visitai a casa do homem rico e ajudai a ele. Esse não pichinja, né? Esse já ganhou evolução espiritual, né? Não, evolução espiritual tem dinheiro, né? Mas ninguém lembra disso. Por quê? Porque este já ganhou. Este é o que eu quero ver. Visitar os lares muito bem constituídos, onde a família está bem, tranquila. Este não, não. Vai visitar quem está com problema. Olha, deixa eu dizer uma coisa. É mais fácil contar aqui no botequim ou encontrar Cristo numa igreja, num templo. Aonde?
Ele
eu vim para os doentes, não para o chão. Se quem vai para a igreja já é grande, se quem vai para o templo já é grande, Cristo não está lá, Cristo está no botequim. Veja como é diferente aquilo que vocês dizem que acredita para aquilo que vocês vivem. A Fia, quando eu comecei a falar de hipocrisia, mas eu aqui isso soca as pessoas. Mas se eu não focar vocês para acordar vocês, vocês vão continuar vivendo iludidos que estão fazendo alguma coisa. Peso aquelas coisas humanas que dizem que aquilo é um certo, que aquilo é um bom, que aquilo é um bonito, e não se libertam das piores coisas. Alguém aqui já leu a Bíblia? Sabe quais são as palavras de Cristo para os seguidores dele? Ele diz assim: nós vamos, isso no início, nós vamos sair, fazer nossa pegação, e no final nós vamos fazer uns a lei, e ali eu vou ser crucificado. Hã? Não entendi. Ele fala isso no início logo, na primeira reunião dos apóstolos. Aí Pedro, logo Pedro, cara, chega Pedro, diz assim: vamos rezar a Deus para que isso não aconteça. Aí o Cristo olha para ele: cala a boca, ser humano. Você fala, cala a boca, seu diabo. Você fala igual o ser humano. Você acha que eu não vou beber até o gole do cálice do Pai de Deus? Na outra vez ele olha para os apóstolos que estavam discutindo quem ia ficar no lugar do Cristo. Seus vermes miseráveis. É assim que ele está falando. Esse era o olhar cândido. Ai de vocês, professores da lei, fariseus e hipócritas. Essa era a palavra doce.
E continua falando.
Hã?
E continua falando
do mesmo jeito. Ah! Quem rege a Paquito aí pedindo para ele ajudar vocês? Será que vocês nunca leram a Bíblia? Quando ele diz assim: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Se reza para ele chegar perto de você, vem mais guerra para você.
Ah, é? Então não me ajuda, não.
Choque a espada. Choque a espada que ele sai.
É a força, não, amor?
Não, é o ensinamento. A espada que ele traz é o ensinamento. É o ensinamento para você usar para matar você mesmo. Só que vocês usam para julgar os outros.
Já tinha visto
pego a Bíblia de cabo a rabo e chai, aquele ali faz isso, aquele ali faz isso. Agora você não vê que quanto eles estão fazendo? Isso é o que eu ia lhe dizer logo no início, doutor médico. Cada vez que você fala que alguém está fazendo alguma coisa, você está fazendo a mesma coisa do que você está cuidando hoje. Quem? Não, é a mesma. Ó, vamos dizer assim, o pecado é o mesmo. Quando você critica, você está criticando. O criticador, você está criticando. Tem jeito.
Depois de tudo isso, sabe, vão chegando umas conclusões internas, não só se você qual que é o papel das religiões do planeta?
O papel da religião é o mesmo papel. O papel da religião é o mesmo papel da pijão de vente.
Pijão de vente?
Nossa. E dá-lhe uma oportunidade de amá-la tudo e a todos ou se perder no conceito humano.
Ai, ai.
Olha, primeiro que cada religião não vai lhe levar a Deus. Ela diz que a salvação é ela. Olha, eu tenho uma frase que eu digo assim: a sua religiosidade atrapalha a sua espiritualidade. Até porque no mundo espiritual não tem religião.
Criação humana, né?
É pior, viu? São ensinamentos espirituais usados para defender o anseio humano. Vocês já viram o padre dizer assim: vou rezar uma missa, trago as suas carteiras de trabalho para ganhar emprego. Quer dizer que o que não levar pode perder. Não são todos seu filho de Deus, não. Só que levar carteira lá que ganha, né?
Tem que se distinguir cristianismo de Jesus,
moço, vamos falar. Cristo nunca foi cristão. Não, ele nunca foi nada.
Jesus era judeu.
Não, Jesus era. Cristo não. Cristo é deusista. A religião de todo espírito é Deus. Não tem espiritismo, catolicismo, cristianismo, não tem budismo, não tem. É Deus. Sabe o que é o cristianismo, moço? É o bezerro de ouro. Aquilo que você adora no lugar do Deus eterno. Veja, primeira coisa, eu estou criticando a religião?
Não.
Ela tem um papel, que nós precisamos entender o papel dela.
Qual o papel dela?
O papel dela é este. O papel dela é ela cheia do jeito que chão para lhe dar uma oportunidade de dizer: fala, peraí.
Não quer nada disso.
Peraí, na Bíblia está escrito uma coisa e agora vem a religião e ensina a outra? Na Bíblia está escrito que não se servem dois senhores ao mesmo tempo e o padre vai fazer eu servir a matéria me dando emprego? Me dá uma grande oportunidade.
Então, me fiz expressar mal. Jesus não é o cristianismo, Gautama não é o budismo.
Jesus ou Cristo? São dois.
Jesus
é um ser humano é médio de um espírito quinto.
Cristo é um espírito,
então? É o médio.
Não, Jesus é um espírito que, desculpa, existe um espírito que viveu uma encarnação chamada Jesus, filho de José.
Sim,
este espírito, vivendo aquela encarnação, serviu de médio a um espírito que vocês chamam de Cristo, que é o governador Zelaldo Faleiro, que nunca incorporou diretamente Jesus. Por quê? Porque se ele toma conta de todo o planeta, ele não podia largar tudo e vir para cá. Então ele, vamos dizer assim, um espírito incorporou aqui e o quinto mandava informação por ali. Pronto. Agora, focar?
Mudasse também.
Ah, ó,
esse é o ponto.
Ó, isso não é informação física, é armazenamento.
Quer dizer que o Cristo nunca chegou aqui.
Então o Cristo não é cristão. Nem o Jesus. Jesus era do tempo. Mas também não era peso a lei judaica.
Eu vou mudar a sequência. Você fala das religiões, eu também tenho um conceito muito restrito sobre as religiões. Porém, Gautama não quis estruturar o budismo. Krishna não quis estruturar o hinduísmo. Jesus não queria ser um ícone do cristianismo. A mensagem deles era uma mensagem verdadeira. Era isso que eu
falei. Aí concordo com você. A mensagem deles, que não é mensagem deles, a mensagem que eles foram portadores, sim, a mensagem que eles foram portadores, eram mensagens universais. A partir dessa mensagem se construiu doutrinas para se atender aos anseios humanos. Mentira.
Aí começou o jogo do poder.
Aí começou o jogo do poder.
Tudo
isso não tem nada de errado. Tudo isso só faz parte da historinha da encarnação. Enquanto isso estava acontecendo, os espíritos estavam escondendo com amor universal ou aprisionados aos anseios humanos. Só isso.
Podemos voltar só um pouquinho.
Podemos voltar até onde você quiser. Quer voltar à primeira pergunta? Sabe qual foi? Não, a primeira pergunta que eu fiz aqui hoje.
Oi? Ah, eu cheguei atrasado.
Alguém que estava aí no início, chave?
Está vivo,
sabe? Eles estão vivos ou estão mortos?
Segundo você,
estão
mortos.
Estão mortos,
estão
encarnados. Agora
eu entendi
que
eu estou
encarnado.
Tem alguém que me perguntou uma coisa. Sendo Deus, a causa primária, todas as coisas. E ele, assim, lógico, entendendo que sou hoje humano e já tratou o meu ser proibido. Não seria ele a servente a tentar falar com ele?
Ai, olha lá, é Deus que estava na cobra, é lógico. Deus estava na cobra,
gente, um dia que ele favor, olha.
Olha.
Só o senhor, Zé. É, por gentileza, quem for lá, volta, pergunta o
pensamento. Não, eu vou dar uma saída melhor. Eu vou dar uma saída melhor. Essa pergunta sua é fácil de responder. Se, voltando ao assunto do Adão e Eva, se Deus é a causa primária de todas as coisas, não seria Deus a maçã, a Eva, ou de
cobra?
Não seria Deus a cobra que tentou? Sim, cara. Por que ele tentou? Eu tenho uma resposta muito fácil para isso. Aqui é teu telefone de Deus, liga para ele mesmo. Olha, deixa eu dizer uma coisa.
Deixa eu dizer uma coisa.
Porque eu respondi com amor. Nenhum espírito bota as mãos na cadeira e chega a Deus e diz, por quê?
Ninguém
pergunta,
não
ser
bravo
para
nós.
Não pular
xexão
moral, nós sabe que isso é o melhor para nós.
Não perguntar por quê?
Existem duas coisas no livro do Espírito, que aliás não está só no livro do Espírito, está em todos os médicos, que nós esquecemos. Deus é a justiça perfeita.
O quê?
Justiça perfeita.
O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus é justo?
Justiça perfeita.
Não. Deus não é justo.
Ele é
a justiça. ser justo é aplicar um código de lei. Deus não tem um código de leis para aplicar. O que ele diz é lei.
Ele é a lei.
Ele é a justiça. Ele não é justo.
Então as leis dos homens estão contidas na lei dele.
Não falei que não. E pelo contrário, eu disse que quem mata, quem rouba, tem que seguir a lei humana, tem que seguir os efeitos da lei humana.
Fora a diferença da lei de Deus e da lei dos homens, é tudo uma lei só.
Sim, claro, tudo é Deus.
É união.
Deus é tudo. Agora, ele não precisa da sua raiva, ele não precisa da sua acusação, ele não precisa da sua crítica. Foi só isso que eu falei. Segundo detalhe que está em todos os mestres: Deus é o amor sublime. Isso quer dizer que Deus ama?
Não.
Ele é o amor. O que ele faz é o amor em ação. Por isso ninguém questiona. Ninguém chega a ele para botar a mão na cadeira e perguntar por quê. Porque ele conhece que não importa o que ele está fazendo, é o amor em ação. Então, quando nós falou do karma, quando nós falou da nova oportunidade da elevação, nós temos que saber que essa nova oportunidade da elevação é a justiça sendo aplicada. Mas não uma justiça punitiva, um castigo, mas uma justiça amorosa. Ou seja, uma nova oportunidade de elevação. Isso é o caos.
Hã? Deus não é, então, os atributos. Ele é a lei.
Ele é ele. Os atributos são inerentes a ele. Ele não tem os atributos. Não há um atributo que ele pegue para ele.
Ele é amoroso, ele é o amor.
Ele é o amor. Ele não é justiça. Ele não é onipresente, ele é presente.
Ele
não é onipotente, ele é potente.
Ele não é um odiado, ele é o ódio.
Ele não é odiado, ele é o ódio.
Deus?
O ódio que você sente de alguém é Deus. Quando você sente ódio de alguém, é Deus que está te pronunciando, me dando uma oportunidade. E agora, você vai viver de ódio ou você vai se libertar desse ódio? Ele é o ódio. Não tem essa de separar o bom e o mal. Deus é só o bom e o mal é o diabo. Não, porque Deus é o diabo.
Porque tudo isso é relacionado com a
nossa...
Não, o diabo não é Deus. Deus é o diabo. Porque senão teria que existir um diabo para ser Deus. Não existe um diabo para ser Deus. Existe o Deus que
é
você
tudo.
Chama de diabo.
É
que você chama de diabo. Um dia eu disse para minha filha: Deus é tudo e tudo é Deus. Então tudo você, que você vê, não importa como você chama, é Deus. Então, por exemplo, filha, o seu cachorro é Deus. Aí, então eu posso chamar o meu cachorro de Deus? Não. Porque você não pode chamar o seu cachorro de Deus, porque ele é Deus, não é o seu cachorro.
Ele é atribuição, mas ele não é o atributo.
Porque quando você chama o cachorro, você parte da ideia que o cachorro existe e é chamado de Deus. Não, você tem um Deus que você chama de cachorro.
Qual que é a diferença entre o cachorro e o humano? A planta e o humano? A terra e o humano?
Você lembra do que o nosso conversou? Qual é a diferença entre o corpo, o chão e a madeira? Qual é? A disposição dos seus órgãos.
É o que
o
seu olho vê.
Isso está no livro do Epíteto com essa palavra.
Quer dizer que
o veneno não é veneno e o remédio não é remédio? Sim, tudo está na disposição dos órgãos.
Mas eu estou falando uma linguagem mais no sentido da espiritualidade.
No sentido da espiritualidade
como
nós, é essa. Estou
falando como nós humanos.
Não existe
a nossa
diferença.
Peraí, só um pouquinho. A nossa história nossa é o sentido de estar buscando essa consciência para estar se comungando com o nosso eu, com a nossa realidade espiritual. O cavalo, a planta, ele não tem essa consciência. É só eu que lá
faço.
Eu tenho a capacidade de consciência aqui agora de transformação.
Você tem a capacidade de transformação? Você pode levantar dali e transformar ele de vivo em morto?
Não, eu como humana, eu uso a inteligência, o meu dom, para estar transformando e poder evoluir.
Perfeito. Então você transforme, você transforme a terra em casa. Aí vem a sua visualização. Cadê o seu poder de transformação? O seu poder de botar em pé? Onde ficou? Poxa, você só põe em pé se Deus quiser.
Não entendi.
Você está partindo da ideia de que você, humano, é capaz de...
Eu quero entender, então só
por... Não, sem problema. Quero...
Não, peraí, então é uma pergunta muito séria que eu faço.
Eu não estou dizendo que não.
Eu quero entender realmente, que pelas minhas noções todas que até hoje eu tive, que o humano é filho de Deus, é um ser espiritual em evolução. E nós vemos para esse planeta nesse sentido de evolução.
Sim.
Passar pelas
sim.
provas e tal.
Sim, foi isso que disseram para vocês até hoje.
É isso que eu... Tá.
Mas não foi isso que eu quis ensinar.
A linha budista fala que todos os seres também têm emoção.
Mas não foi isso que o budismo ensinou.
O cristianismo não fala isso. O cristianismo acha que o ser humano... Então, como eu acabei de falar, para mim, eu aqui agora...
Desculpa.
Para eu ter uma noção mais clara...
Vamos com calma. Buda nunca falou espírito.
Não, ele não fala espírito.
Como é que o budismo fala isso?
Não, eu estou falando que o budista, ele fala que todos os animais, todos os seres...
Mas o Buda nunca falou.
Sim, estou falando do budismo.
Mas veja, peraí, se o budismo é o ensinamento do Buda,
tá,
o Buda nunca falou.
Não, isso não importa. Eu quero saber a essência da minha pergunta.
Não, eu só estou querendo...
Nós, humanos, somos seres espirituais em evolução. Estamos no mesmo nível de um cachorro, de um gato, de uma água, de um passarinho... Ou não?
Poxa, eu quero lhe perguntar, para poder me responder, quem disse que você, ser humano, é um ser de evolução? Quem? Qual mestre lhe disse isso? Não é qual a doutrina, qual o mestre? Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Vocês não vão ler o mestre. Vocês ouvem que o outro ser humano que está defendendo o seu lado humano lhe diz. Vocês preferem ler livro, ouvir palestrante, do que vocês podem ir ler a Bíblia, ir ler o livro do Espírito. Poxa, tem um problema muito sério, por exemplo, na literatura autorizada pela Federação Espírita. Sabe qual é? A Cidade Espiritual e Umbau. O livro do Espírito diz que não existe. E a literatura diz que existe, a Federação Espírita diz que as duas coisas ela apoia. Como? O problema, moça, você diz, até hoje eu aqui te sei.
Não, eu não te sei, eu quero saber.
Até hoje foi isso que lhe disseram.
É.
Foi. Mas veja, o que eu estou acordando vocês é justamente para vocês entenderem que o que até hoje lhe disseram é algo fundamentado numa defesa do anseio humano. Poxa, sabe por quê? Vou agora fazer uma abordagem humana que eu não diria. Eu sei que não é essa a verdade, mas humanamente falando, só para para vocês entenderem o raciocínio, fica mais fácil. Sabe por que nenhuma religião poderia lhe tirar essa, lhe atacar esse ser humano? Porque você sairia correndo e iria para outra. E eles precisam de fiel, eu não. Se vocês não voltarem nunca mais aqui, que aquele do aqui é maluco, só fala um monte de besteira.
Não acho, não.
Eu só estou. Não, só. Eu não estou fundando uma religião. A minha missão é passar um ensinamento que precisa ser passado. Sabe por quê? Porque o tempo está acabando.
Mas o tempo não existe. O tempo está acabando. Que tempo é esse?
O espírito não existe. O tempo não existe. O tempo não existe. O tempo está acabando.
O tempo, pai.
E tem mais. A ola do nós, do Xepalá, os dois, do vivo, já está chegando. A hora de separar os olhos do tigre está chegando.
Por que está chegando?
Isso que é a coisa mais importante. Está na hora de começar a falar de ficar de elevação espiritual. Até hoje vocês vêm brincando de elevação espiritual, que é fazer elevação espiritual fundamentada no anseio humano. Deixa eu fazer só uma pergunta lógica. O nome é elevação
espiritual.
Como é que um ser humano pode se elevar espiritualmente? Ele só pode se elevar humanamente.
Elevação humana.
Estão procurando até hoje a elevação. Deixa eu só acabar isso aqui, porque isso é muito importante. A minha missão é exatamente essa. Acabou o tempo de brincar. Há muito tempo atrás, nós fomos convidados para ir numa casa espiritualista. Uma caixa grande, moça muito conhecida, todo. E tinha 300 pessoas dentro da casa. Eu comecei lá assim: o que vocês vêm fazer aqui? Aí um disse: ah, a gente vem estudar viagem astral. Ah, a gente vem estudar a vida do espírito. Ah, a gente vem estudar o mundo espiritual. Eu disse: e vocês acreditam que são espíritos? Sim, acreditamos. Vocês não acham meio incoerente o espírito deixar de ser espírito para vir estudar como o espírito é, como o espírito vive, como o espírito voa? Não é meio incoerente?
Ficou
todo mundo parado. Eu não preciso dizer que quando acabou só tinha 10 pessoas. O Edson levantou e foi tudo embora. Eu disse: vocês ainda não entenderam que vocês estão se enganando? Porque esse é que é o grande problema. Vocês estão se enganando. Faz de conta que eu faço alguma coisa e eu continuo vivendo a mesma coisa que aquele que vive, que não vive para buscar elevação espiritual, vive. Na Bíblia tem uma passagem interessante, o Cristo diz assim: se alguém lhe mandar carregar uma tola por 1 quilômetro, carregue 2 por 3 quilômetros. Se alguém lhe pedir a túnica, você dê a túnica e a capa. Se você abraça o seu amigo,
Você, por que que você não cumprimenta o seu inimigo? Fazer o que você pede, dar o que o outro quer e cumprimentar a vida do seu amigo, até os pagãos faz. Até os ateus faz. Sabe, vivendo do jeito que vocês vivem, até aqueles que não buscam a Deus também vivem. Por solidariedade humana, eles dão comida também. O que que você faz a mais para merecer? Está aí, Deus. É essa a minha pergunta a vocês. Sabe, não abre mão de nada, de nenhuma regalia humana. Porque antes de tudo, são feitos a ser seres humanos. A se contentar humanamente. E para isso, desculpa, não é você, é o que você ouviu a vida inteira. E para isso, guiam a figura de que vocês são filhos diretos de Deus. De que basta ir na igreja rezar para Deus, ou em casa, que Deus vai sair correndo para atender todos os seus pedidos. Basta dar um pato de comida aí e dizer, olha Deus, olha aqui, tá vendo? Não é isso? É isso que eu estou dizendo? Está na hora de parar de se enrolar. Não estou falando de 2012, 2014, 2050. Não importa. O tempo está acabando. Sabe? Aquele tempo que você tinha quando você chegou aqui, não tem mais. Não importa se é daqui a um minuto ou daqui a 100 anos. O tempo está passando. Quando você vai acordar? Quando você vai começar a fazer alguma coisa realmente diferente daqueles que não estão nem aí com Deus?
Em relação ao reencarnatório, né?
De
prova, seria a última oportunidade aqui na Terra?
Eu não quero nem falar isso, que vai parecer que eu estou querendo, eu estou querendo, vamos dizer assim, impressionar, mas sim, essa, quem está encarnado é a última oportunidade no mundo de prova de expiação, neste planeta.
Neste planeta?
Neste planeta. Uhum. E se não obtiver a vou dizer a aprovação, mas a graduação necessária, eu não vou falar disso, quem não tiver a graduação necessária vai ter que voltar ao início do curso, vai ter que começar um novo mundo de polo de criação, que será e um novo planeta. Isso também não quer dizer que é inferno, que é mal, que é ruim, se nem vai lembrar que ele tinha isso, então não tem problema nenhum, tá certo? Só precisa ficar bem claro o seguinte: os que obtiverem a graduação necessária vão continuar aqui vivendo um mundo de regeneração. Os que não tiverem vão para outra escola começar o ano letivo de novo. Fale, pô. Tá certo. Tá certo, moço. Deixa então eu explicar isso aí melhor. A moça está falando que ela quer entender melhor a questão do animal, porque para ela é mais fácil entender o assassino, que aquele que mata outro ser humano do que aquele que pratica violência com o animal, porque acha que essa violência seria de gasto. É isso. Primeiro vamos entender o que é um animal, moço. O que é um animal? Tem uma pergunta no livro do Epíteto que diz assim: quer dizer que no universo só existe espírito e matéria? Ele diz sim. No universo só existe espírito e matéria. E acima de tudo, Deus. Pô. Então aqui, onde você está vendo tudo isso, aqui que eu falo, não é só este local, mas aqui, neste mundo, só existe espírito e matéria, cheiro, matéria, fluido cósmico universal. Então, o que é um ser humano? O que é um animal? Espírito e matéria. Calma. Espírito e matéria. Por que que você vê este corpo em você e vê aquele corpo no animal? E vê a cada animal um determinado corpo? Por quê? Pela disposição dos seus órgãos. Eu só estou usando o livro de Pi. Porque se eu fosse usar a ciência, eu ia lhe dizer que a física lhe ensinou lá no segundo grau que aqui fora tudo é energia, que o olho capta a energia, essa energia é levada pelo fundo do olho até o cérebro e vira imagem no cérebro. Ou seja, o corpo do animal é uma energia que vira imagem aqui. Não tem imagem lá. Então não é só o espiritualismo ou o espiritismo que fala, que eixa fala a mesma coisa. Então, primeira coisa, não há diferença entre você, não há diferença entre você, o espaço que lhe separa e o animal. Há muito tempo atrás eu fiz uma imagem para você entender o mundo. Imagina uma grande massa de bolo, bem homogênea. Sabe aquela massa de bolo? Vem com palitozinho e desenha as coisas. É assim que você vive. Tem uma grande massa de bolo que você vai desenhando a sua casa, a rua que você está andando, os bichos que você está vendo, os carros que você está vendo. Isso é o mundo. Isso é o animal, isso é o ser humano. O que rege essa interação entre espíritos e a matéria? Como tem que ser a matéria? O que rege esta interação entre os espíritos que estão neste universo que eu acabei de descrever para você? A obra velal. Ou seja, a obra de Deus para a elevação dos espíritos. A partir daí, o chute que uma pessoa dá no animal não é um chute que uma pessoa dá no animal, mas um desenho de estar chutando, porque não existe um animal nem outro, só existe a massa de bolo. E por que este desenho foi criado? Para a obra velal. No seu caso, eu posso lhe garantir que é para ver se você julga e acusa quem está chutando. Porque, como você mesmo disse, para mim é muito mais difícil. Esse é o seu apego, essa é a sua lei material. É isso que você precisa mexer. É isso que você, espírito, pediu para mexer antes da encarnação. Tudo aquilo que você gosta, tudo aquilo que você não gosta, foi o que você pediu para mexer antes da encarnação. Agora entendeu? Sabe quem é você, humano? Você, humano, é um conjunto de verdades, chefe, errado, bonito, feio, lindo, absurdo, que foi montado por Deus a partir do gênero de povas que o Espírito pediu para viver. Tanto faz gostar ou não gostar, está aprisionado a um gênero de povas que o Espírito pediu para viver.
Eu não entendi,
e nós lá conversamos sobre isso. Ele tem o epíteto, ele tem o epíteto chefe, e para cada célula tem o epíteto, assim como o seu corpo.
Então a questão não é tanto o fato da violência, muito mais a reação diante da
o mundo. Viver não é uma atividade física, mas é uma atividade sentimental. Viver é a forma como você reage àquilo que está acontecendo, que você ou os outros estão fazendo. Vocês humanos, dentro deste pouco dia, mesmo, aliás, deixa eu dizer uma coisa, foi feito uma estatística pelos médicos americanos, descobriram que os que mais lutam contra a morte, que mais reclamam de estarem morrendo, são os religiosos, viu? Os ateus não estão nem aí pelo fato de estar morrendo. Estranho, né? Dentro deste apego humano pela vida, vocês acham que a qualidade de vida está no tempo que você permanece vivo. Mas a qualidade de vida não está no tempo que você permanece vivo. Mas sim na capacidade de ser feliz. Se você viver um minuto só nessa vida em felicidade, você teve uma vida extraordinária. Só tem um detalhe, para a sua beleza ficar de lá feiura.
Não, pai, eu estou dormindo bem.
No livro do Espírito se pergunta: todo espírito nasce puro e depois vai evoluir? E aí é discutido: todo espírito nasce simples e ignorante. A cada um Deus dá uma missão com o objetivo de atingir a perfeição. E é nessa perfeição, quando atinge essa perfeição, que o Espírito vive a felicidade que Deus tem prometido a seus. Ou seja, o Espírito perfeito, o Espírito evoluído, é o Espírito feliz. Evoluído não é aquele que atende os outros. Evoluído não é aquele que despojui. Evoluído não é aquele que dá passo de comida, faz psicografia, faz trabalho espiritual. É aquele que é feliz, que vive a felicidade que Deus tem prometido aos seus filhos, que nada tem a ver com a felicidade humana. Porque a felicidade de vocês é condicional. Eu sou feliz quando, como, porquê, para quê, em determinado momento, se acontecer isso. Essa felicidade, ela existe independente do que está acontecendo. Então, para não confundir, eu chamo essa felicidade que você está em paz consigo e com o mundo, em harmonia consigo. É quando você não critica mais nada. Quando para você, se acontecer o que você quer, tá bom. Se não acontecer, tá bom. É quando você sabe, ah, eu queria ir, mas não fui, que bom. Quando nada lhe causa tristeza, ou seja, nada lhe leva para depressão da dor, ou nada lhe leva para exaltação do fazer, quanto tempo nós fala isso, hein, doutor? Esse método. Por aí. Quando nada, sabe, nada lhe atinge, nem o que vem do formigueiro, isso é um cachorro. Porque só isso que tem para ser feito. Não há mais nada. Você não tem que educar filho. Você não tem que se formar na faculdade. Você não tem que ser médico para salvar os outros. Você não tem que ganhar muito dinheiro. Você não tem que estudar. Você não tem que conhecer. Você não tem que saber. A única coisa que você tem que fazer é aprender a reagir ao mundo sem entrar na depressão da dor, quando eu já faço o fazer. Poxa, fale equilíbrio, você já está. Esse é que é o grande problema da mente. A mente inventa logo outra palavra, aí você acredita que é aquilo, aí vai para aquele lado. Mas, sabe, quando lhe pijarem no dedão, você fica assim. Tá certo. Ou quando alguém lhe fizer um carinho, você fica aí. Ah, você é pia? Show, tira aí. Ah, tá certo, show. É só isso. Aliás, o Kirchner diz assim. O verdadeiro chave é aquele que transita entre as coisas do mundo com cara de idiota. Tudo tá bom, tudo tá certo, tá bonito.
É fora da chave.
Não conheço essa. Eu contava essa? É uma vez no gosto de espanhol, aqui dá para repetir, eu digo não, dá que lá no papel.
Tá lendo mesmo? Você lê aí?
Falaram das quatro áreas que são os fundamentos da vida e nós que não participamos sabemos.
Então anote aí. Anote aí. Vontade de ganhar e medo de perder. Essa é uma ponta. Cada âncora tem duas pontas, né? Vontade de ganhar, medo de perder. Vontade do fazer, medo de sofrer. Vontade da fama, medo da infama. Vontade do elogio, medo da crítica. Veja se todo o seu pensamento não está preso nisso. Na vontade de ganhar, de ter o prazer, de buscar a fama como reconhecimento, não é como checapa de revista, e ser o elogiado. O elogiado é nem que me digam muito obrigado, né? Nem obrigado falou. Todo seu fechamento é construído para isso. Buscando isso. E é construído para fugir disso. Ficou caro isso? Então este é o primeiro aspecto que eu cheguei a fazer. Amanhã não vai falar mais. O primeiro aspecto é este. É você estar acordado com a vida. O acordado com a vida é isso. Começar a ver o outro. O seu médico. O seu orientador. Aquele que lhe indica um caminho para você trabalhar.
Devia ter que estar do seu lado, seu mestre.
Não é seu mestre no sentido de lhe ensinar.
Mas o que você
está
precisando naquele momento?
Não é no sentido de lhe ensinar, mas no sentido de lhe mostrar. Lhe mostrar o que precisa ser trabalhado. O seu anseio humano, do qual você precisa se libertar.
Obrigada,
Na hora que você...
Obrigada, meu marido.
Na hora que você dá ao outro esse valor, você começa a amá-lo. Amá-lo de verdade. Ao invés de querer mudá-lo. Vocês já repararam? Todo aquele que lhe contraria, você quer mudar ele. Lembra, Fodó?
Isso não é uma briga de dominações? Não é uma briga de dominações? Ou eu te domino, você me
domina? Qual é a... Você? Vê aí. Toda relação humana, toda relação humana é uma guerra, uma disputa para derrotar o outro. Vendo no outro o seu mestre e não aquele que quer lhe ganhar.
Seu amigo, para te mostrar seu anseio humano.
Mais do que seu amigo. Mestre. Seu mestre. Seu orientador espiritual. Sabe, você vai para casa espiritual buscar orientação espiritual. E a vida está lhe orientando espiritualmente o dia inteiro. Sabe, vocês vão para o banco do Pedro Velho para te ver como é que eu rejogo isso. Que resolveu o que? Que foi feito para você resolver? Você. Não existe problema ser resolvido. Você está devendo alguém? Isso lhe faz mal? O problema não é pagar. Se você paga, você só resolveu responder ao ser humano. Viver aqui uma grande oportunidade. Você se libertar da obrigação que paga. Você não sabe o que passou dentro da cabeça dele.
Aí você mexeu.
Não, não mexi só com ele, não. Não mexi só. Não só mexi, não. O que passou lá dentro é fala. Fala, tá virando tudo de cabeça para baixo. Não dá para ficar pedra sobre pedra quando se começa.
Tudo é papel.
Quando se começa é um processo. Por isso que todos, aliás, só tem dois, três pontos que todos os mestres são uníssonos. Deus acima de todas as coisas. Amor universal e desapego familiar. Todos os mestres atacaram o apego familiar. Todos. O que se diz? Eu vim para jogar pai contra filho, mãe contra filha. Enquanto... Não, não, isso aí foi eu. Olha, diz claramente, enquanto você não abandonar pai, mãe, filho, filha e não me seguir, você não serve para mim.
Quando a gente se
fazendo outra vez outra figura humana, que não é isso, mas só para você entender.
Bem,
não. Se é figura humana, eu não posso nem botar em palavras. Para espírito não existe palavra. Mundo do espírito é um mundo sem forma, sem show.
Ele precisa disso.
De quê?
Temos provas.
Eu vou lhe explicar. Imagina um espírito. O espírito, o que é o espírito? O espírito é um bicho.
É o quê?
Bicho. Bicho. Olha para essa lâmpada. Você está vendo a lâmpada? Mas você não está vendo o brilho dela. Você está vendo a lâmpada brilhar. Você não está vendo o brilho dela. Você não faz a mínima ideia de você. Então, por isso, eu tenho que botar de alguma forma humana para você entender.
É igual o vento.
Hã? É igual o vento. Você não vê de, você não vê de onde vem, você já sente mais. Vamos botar o exemplo. Já que o espírito é um brilho, vamos botar que o espírito é uma lâmpada. Todo espírito é uma lâmpada. Por carga genética, espiritual, tem nada a ver com a material. Por carga genética, todo espírito é perfeito. Deus não pode velar nada que seja perfeito, porque ele é perfeição. Certo? Então todo espírito já é tudo que pode ser. Se nós botar em termos de bilho, todo espírito já bilha tudo que tem para bilhar. Concorda com eu? Então vamos botar. E todos são iguais. Deus não pode velar um filho manco, o outro deve mental. Todos têm que ser iguais. Então vamos botar aqui. Todo espírito é uma lâmpada que cheia um bolo. É isso, tá? Ou seja, possui a mesma capacidade de brilhar. Brilha igual. Só que essa lâmpada, ela fica imposta. Com isso vai aquecendo, sujeira a essa lâmpada. Essa sujeira que vai ficando em volta da lâmpada vai tornando ela opaca. O bilho está ali, só que o bilho não sai para fora. Ficou claro? O que é essa sujeira?
Deus também.
Não, Deus coloca. Mas o que é essa sujeira? É a sua opção pelo cheio material. Por quê? Porque é egoísmo.
Material ainda
com
egoísmo. Por isso que ele
tem
que
ser.
Ele chega com essa sujeira no mundo.
É porque eu achei tão assando que quando vocês saírem deste mundo de polo expiação, você acabou. Vocês ainda não entenderam, vocês somos a vida e infância. Vocês somos a vida e infância da espiritualidade. Já tem muita coisa para evoluir. O bilho, mas a sujeira, Deus jogou, e você aprendeu em você.
Aí vem individual.
Não. Aí é o livre-arbítrio do espírito. Amar ou não amar. Não, não é tudo isso. Se fosse, você seria só um bonequinho do bidoneiro. Você é bilho. Você é humano, é. Não, a alma é o espírito encarnado, segundo o livro do Espírito. Então, é. No livro do Espírito, que fala da fatalidade, ele diz que quando o espírito escolhe para si determinadas formas, constrói um destino. Ele fala assim: falo isso com relação às coisas materiais, porque com relação às coisas morais, o espírito é livre para optar entre o bem e o mal. Então o espírito tem dois livre-arbítrios: escolher a prova, escolher como vai reagir a ela. Bem e mal seria bem eu, mal egoísmo. Então você tem, o espírito tem a liberdade de optar pelo mal. Quando ele opta pelo mal, pelo egoísmo, ele junta poeira na sua lâmpada. Ele não vê isso, mas ele junta poeira na lâmpada e vai juntando. Aí ele, vamos dizer assim, é acordado por um velho que vem aqui e diz: olha, vocês estão juntando poeira, tem que limpar. Aí ele começa a limpar as poeiras. Por isso eu sou contra falar: ah, o espírito eleva, elevação espiritual. Não, não existe elevação espiritual. O espírito sai do lugar, ele só se limpa. Como disse ele: ah, mas Deus já está no espírito. Sim, Deus já está, você não vai andar para Deus, você só vai reconhecer, porque vai se limpar do que está do lado de fora. Não existe um processo de elevação, existe um processo de limpezação. Não, não é reconhecimento, não é um processo de botar coisa nova, é um processo de tirar coisa velha. Tirar, não, mas você não consegue se enxergar, porque para se enxergar você não passa pelo filtro de poeira. Você precisa tirar o filtro de poeira para poder se enxergar. Então é isso que eu estou falando. Todo esse processo, que é só o começo, é o jardim da infância, é quando você está aprendendo. Veo, veo, vo, vo. É tudo isso que nós falamos hoje.
Legal, né? Nós estamos já,
né? Agora, depois de eu dizer tudo isso, eu tenho um bagulho de notícia que eu falei rapidinho aqui e você não falar. Eu disse que precisa alcançar a graduação. Se alguém sair daqui, mas de onde que vai conseguir fazer tudo isso, digo: você é maluco, não vai. Porque isso não é um mundo de revelar-se, é um mundo de povar que quer fazer. É um mundo de fazer hoje, não fazer amanhã. E aí, ao invés de se culpar, você vai fazer de novo. Por isso é que está terminando. Então não é um mundo que você precisa tirar nota 10. Agora no próximo, sim, aí é regeneração. Aí é um mundo de mudar. Vai continuar vindo ser humano e aí tem que desfazer completamente. Já viu que está fácil agora, né? É só me dedicando, fingir que aceitou e vamos tocar papel.
Agora você aprende.
É questão de dimensões.
Pode existir dimensão. Um universo. Sabe qual é o tamanho do universo?
Eu? Não é.
Sabe qual? Alguém sabe o tamanho do universo?
Pode.
Já viu aquela maquia que a ponta do lápis desça? Na folha de papel, ali o universo cabe ali e dá chova. Né? Não existe parte, não existe tempo, não existe forma.
Meu Deus.
O que existe?
Deus e filho de matéria.
Fala
energia?
Não.
Existe uma religião humana. Isso está no livro de Espírito. O Espírito, na verdade, pergunta: eu posso usar mais então de o fluido universal de energia eletromagnética? E ele diz: peraí, a energia eletromagnética é feita de fluido universal. Agora, você não pode saber do que é. Você não vai conseguir viver com o universo sendo ponto. Você não vai conseguir viver sem tempo e espaço. Você não vai conseguir viver com a ideia de que o cachorro é só um desenhozinho numa massa de bolo. Senão você vai ficar doido. Uma vez eu disse: a cadeira é uma ilusão. Aí uma pessoa perguntou assim: Joaquim, onde eu ponho minha bunda então? Eu disse, não cheira, também no chão. Isso só serve para você entender uma coisa. Vocês não sabem nada. Tudo que vocês acham que sabem.
Ela aí,
calma. Não queira saber a resposta. Tudo que vocês acham que sabem, eu fiz questão de atacar hoje. Falaram isso? Só para colocar isso neste final de hoje. Vocês só vão começar a fazer alguma coisa quando declararem para si mesmos que não sabem nada. Enquanto acharem que sabem alguma coisa, não vou fazer nada. Quando começou isso tudo, as conversas eram mais malucas do que essa. É o que eu disse aqui para a Pia. Olha, no seu corpo existe um espírito que comanda o corpo e existe outro, um espírito para cada célula do seu corpo. Só para você ter uma ideia, andava na rua assim, né? Procurando o tal do outro espírito. Aí um dia ela virou-se para eu e disse assim: Joaquim, por que você veio falar isso com a gente? Nós não sabemos nada, nós não conhecemos nada, por que você não vai fazer falar com o presidente da Federação Espírita? Ele sabe, eu digo, por isso mesmo. Eles já sabem. Quem sabe não atende nada. Vocês aí falaram uma coisa? Pode haver luz, vida na Lua? Por que não pode haver vida na Lua, mestre? Por que, que não pode haver vida lá? O cientista fala.
A gente não sabe nada.
Não, por que, que não pode que o cientista fala? Porque não tem oxigênio. Por que, que não pode haver vida em Júpiter? Porque é muito frio. Por que, que não pode haver vida em Plutão? Porque é muito quente. Quer dizer, só pode existir vida no universo que foi igual a essa. Não pode existir outro tipo. Não, porque quita não. Porque ele sabe que vida é isso. Enquanto você souber, você vai usar o que você sabe como parâmetro de chefe. E aí você vai criar realidade para vida.
São ideias construídas pela humanidade, né? Pela história da humanidade.
Desculpa. Ideias construídas pela humanidade, a ideação culpada. A partir do momento que você aceita o que a humanidade fala, o responsável é você. Ideias aceitas por você como real. A partir do momento. Não no sentido de negá-la, mas no sentido de dizer. É por isso que eu disse, não dá para ficar pedra sobre pedra. Não dá para você resguardar alguma verdade e atacar outra. Baixa a pergunta.
Sempre chega ao princípio do Vibhuti, de Brahma, Vishnu, Shiva, que para você construir alguma coisa nova, você tem que destruir o velho.
Destruir tudo. Mas a pergunta que fica agora não é essa.
É engraçada lá.
E agora competiu. A minha vida profissional.
Eu estava pensando nisso, tudo esperado.
Como é que
você não pode acreditar em nada, você não pode acreditar em nada, você está pedindo tanto tempo de tudo. Como é que você vai exercer seu profissional?
Como é que você vai falar com os outros que estão com você?
Ele está calando. Eles estão de condição,
você vai ter que abandonar sua profissão, você vai ter que abandonar sua vida, você vai ter que viver debaixo da ponte mendigando. É isso que eu estou propondo? Não. Viva o teatrinho da sua vida. Dizem que é isso. Eu vou lá e faço. Agora, se é mesmo, eu não tenho certeza. Foi isso que me disseram que é. Agora aqui, eu estou exercendo a profissão de doutor. Eu vou fazer, exercer a minha profissão e vou falar, botar o que me falaram. Agora, se me perguntarem, eu não sei. Eu com eu, não sei. O trabalho da elevação espiritual não é um trabalho para você jogar em cima dos outros. É o trabalho de você com você. Não é você passar, assumir uma postura de não saber nada para o próximo. Porque quando você assume a postura de não saber nada, você sabe que não sabe nada. Continue a sua vida profissional, continue a sua vida familiar, do jeito que você sempre viveu. Agora, você, com você, assuma a postura de estou apenas representando um teatro. Não sei se é, não sei se não é. Porque hoje, qual é a diferença? Hoje você faz achando que está certo fazer, achando que vai conseguir com aquilo que você está fazendo alcançar determinado objetivo que muitas vezes você não alcança. Ou, agora você vai fazer do mesmo jeito, livre da expectativa de dar certo ou não dar certo. Aí você vai pegar o ponto que o Kirna fala. Assista a sua vida. Você vai assistir. Não, você vai estar vindo ali. Só que você vai estar assistindo você ali. Você lá não vai estar você ali. Agora, colocar. Tirou a dúvida que estava na cabeça? Não, olha, deixa eu só dizer uma coisa, Roxo. Eu não sei elemento e ninguém pode ler. É que tem um fofoqueiro aí atrás que mandou perguntar tudo. Fala isso, porque está tá um óleo no lixo aqui.
Tá bem, é uma fumacinha, né? Mas aqui, e se a gente puder. Pelo menos a entender a, como é que esse trabalho que eu não sei nada, mas de que você dizer assim, não sou eu que faço, eu que faço.
Faz o quê?
Estou vendo que você não tem.
Se você não se libertou do Deus que lhe serve, você vai dizer, Deus está fazendo para mim. Ou ganha alguma coisa. Poxa, até não está entendendo o que Deus está fazendo. Poxa, não, você está querendo tocar sempre com meia dúzia. Ah, não é o outro que faz, mas é Deus. Ah, agora é aquele, não é aquele. Agora é aquilo que está fazendo, não é aquilo. Não. O trabalho é de se libertar. O trabalho é o. A minha tia, ela disse teve um tempo que eu tirei o Deus dela. Com essa história de que não existe Deus, não existe Deus, não existe Deus, joguei no som, o melhor, tirei o som do pé dela. Aí ela caiu direto. Aí ela ficou muito tempo afastada. Afastada, não de eu, afastada do tabaco. Eu não quero mais mexer com isso, porque estava mexendo muito comigo. Sem problema nenhum. Aí depois que ela voltou, ela disse assim, não, Batista, eu que não faço nada, não aprendo nada. Eu nunca, eu que não entendo nada que você fala, eu digo, você tem assim. Porque é exatamente o que ela fala. A única coisa que há para ser feita é o que ela fala. Pode ser, pode não ser. O problema é que ela só fala isso quando ela não acredita. Quando ela não acredita, isso pode ser, pode não ser. Quando ela acredita, aí ela não fala, entendeu? Não é assim, Pia? O único trabalho que você tem nessa vida é você passar essa vida sem você se prender a nada dessa vida. Tudo pode ser, tudo pode não ser. E amanhã nós vamos dizer assim, usar um pouco, que é um pouco mais de artifício para ajudar vocês a colocar isso, facilitar um pouco mais. Hoje a primeira dica foi essa. Veja em todo mundo alguém lhe apontando. Vou usar o termo. Veja em todo mundo alguém como se fosse. Qual é o nome daquele jambo que você tem, filha? Você vai fazer? É. É, isso, aquele que mostra por dentro onde está o canto. O que é? Quando alguém diz você é feio, ele está mostrando o canto que está lá dentro. Que eu queria a pasta de Deus, é o seu dever de ser chamado de mim. Para você retirar. Então veja, é como se fosse isso. Mostrando onde está o seu câncer. E você enfia a mão e tira o carneiro. Então, o problema é que a maioria só fica passando do seu lado. Né? Eu enfio o dedo e tiro o carneiro. Está aqui. Aí eu ponho de novo e digo, agora tira. E aí amanhã nós vamos já mostrar outras. É, ferramenta que você pode usar para localizar esses cães. Tá certo? Eu não vou pensar o trabalho, amanhã nós faz a nossa oração, a nossa roda com a Nossa Senhora, tá bom?
Obrigada.
E se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, nós começa sempre dizendo. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Vem, Juquinha.